Nesta semana, nesta segunda semana de Rio Mais 20, teremos hoje o lançamento do Banco de Práticas Clima, Vulnerabilidade e Adaptação. O lançamento acontece hoje às 11h30 da manhã e entre os participantes deste banco está a Rede Nacional de Mobilização Nacional. Eu converso agora com a diretora da rede, Gleice Peiter, sobre este banco. Bom dia, Gleice.
Bom dia.
Gleice, o que significa o Banco de Práticas Clima? O que ele traz de novidades?
O banco traz de novidades experiências em adaptação. Mas não só experiências em adaptação às mudanças climáticas de modo geral, mas especialmente mudanças climáticas e seus impactos em populações vulneráveis. Então, tendo a ênfase desses impactos humanos, essas experiências, esse banco de práticas tem cerca de 160 experiências, trazem projetos que melhoram a capacidade de adaptação dessas comunidades mais vulneráveis para elas poderem não ser tão impactadas, né, com as mudanças climáticas.
Uhum. É um banco de ideias, então?
Não, é um banco de práticas.
Práticas mesmo.
São práticas, algumas das experiências, tem experiências no Brasil, tem experiências em outros países também. E, então, ele é um banco internacional, né? A gente está lançando hoje na Rio Mais 20, porque ele é um banco internacional, a pessoa pode colocar suas experiências lá. Ele é aberto, né? Ele tem em português, inglês e espanhol. E a nossa ideia é que esse banco seja uma referência, né, para outras organizações, outras populações, comunidades que possam ali encontrar ideias, experiências que estão funcionando para poder melhorar a sua condição de vulnerabilidade. Uhum. Na verdade, este nosso banco, ele atende a uma ideia que nós temos conversado como um grupo de mudanças climáticas e pobreza, que é a condição de adaptação, né? Quer dizer, a condição de adaptação ela é muito mais grave para aquelas populações que são mais pobres. Então, essa agenda se confunde um pouco com a agenda de redução da pobreza. E essa é a ideia que a gente quer dar nesse novo conceito.
E o Brasil, como é que ele contribui com esse banco? Que práticas a gente pode agregar a esse grupo de exemplos que o banco vai ter?
Por exemplo, uma prática das cisternas no Nordeste é uma prática de adaptação às mudanças climáticas. A seca no Nordeste está ficando mais forte, ela está piorando, a gente está tendo um processo de desertificação no Nordeste e outros países do mundo já também têm isso acontecendo. Então, construir as cisternas, por exemplo, as cisternas de placa, a cisterna calçadão, é um exemplo de adaptação, né, para que as populações não sofram mais com esse impacto, né, e é um projeto. Um outro projeto seria um projeto de plantação de algodão de uma semente, que a semente dá mais algodão em semiárido, por exemplo. Também é um processo de adaptação no Brasil. No Brasil tem outra experiência em Minas, que são de hortas periurbanas, né, em morros da cidade, uma situação mais vulnerável também, o pessoal mais pobre, e a gente tem hortas que são plantadas nos quintais, são hortas que são agroecológicas, né, quer dizer, aí gastam menos água, elas têm todo um processo que não é de uma agricultura industrial, com menos agrotóxico, com orgânico, e essas hortas elas dão uma capacidade para essas pessoas se alimentarem em caso de algum problema, por exemplo. São pessoas que moram no morro, se tiver algum enchente, algum problema, elas têm lá comida para sobreviverem e tal, não ficam dependentes de transportes.
Uhum. Estou conversando
Tem 158.
Eu estou conversando com a secretária executiva da Rede Nacional de Mobilização Social, Gleice Peiter. Gleice, quem vai administrar esse banco? Vai ficar a cargo de quem? É uma rede que vai englobar outros países também na administração? Como é que é isso?
Não, na verdade ele é um banco que essa Rede Nacional de Mobilização cuida do projeto, né? Quer dizer, a gente começou esse projeto e entraram novos parceiros, como a ActionAid, que é uma organização internacional, a FASE, que é uma organização do Rio de Janeiro de atuação em solidariedade e educação, uma ONG muito antiga que tem no Brasil, e a gente tem esses parceiros que estão conosco na mobilização desse banco. E, na verdade, nós temos um Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que também é parceiro, e recentemente nós temos criado um laboratório de tecnologias sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ficará depois cuidando desse banco, nessa manutenção e tudo, uma parceria com todo mundo. Mas a responsabilidade será deste Laboratório de Tecnologias Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E como e por quem ele vai poder ser usado?
ou ele vai ser usado por qualquer pessoa da população. Ele é aberto para ser usado, é de graça, as pessoas podem acessá-lo à vontade e podem também colocar seus projetos. Então, ele está totalmente aberto à população, às organizações, países, comunidades, quem tiver interessado de usá-lo, como um serviço para a gente poder melhorar a condição dessas pessoas que sofrem esses impactos.
Quer dizer, se um líder comunitário quiser entrar, conhecer o banco e adotar alguma prática que esteja lá, ele pode usar, assim como um prefeito ou um governador de estado.
Exatamente, exatamente. Ele está liberado para todas as pessoas entrarem e poder usá-lo e colocar lá também suas experiências e aprender um pouquinho com o que está acontecendo. Tem experiência, por exemplo, no Camboja, de uma plantação de arroz, depois eles cavam para fazer um fosso, né, um lago, e depois nessa água irrigada eles plantam arroz. Então é uma adaptação também a uma situação que acontece. Então tem alguns outros países da África que estão lá presentes também, e eu acho muito interessante que a gente possa divulgar para as pessoas se aproveitarem disso. Né? A gente não precisa toda hora estar criando novas tecnologias, novas metodologias. A ideia é essa mesmo, que essas experiências, tecnologias e metodologias criadas sejam compartilhadas por todos.
É aquela história, aquele ditado da ciência que diz nada se cria, tudo se transforma, né?
É verdade, é verdade. A gente tem que aproveitar isso.
Exatamente.
Em termos de desenvolvimento sustentável, quanto menos a gente gastar, melhor, quanto menos a gente puder compartilhar. Eu acho que isso é um princípio importante do desenvolvimento sustentável.
E economiza tempo, né?
Isso. Economiza tempo, eu acho que economiza investimentos, né? Nós temos lá uma descrição aonde ele é, tem um mapa que mostra onde é, uma descrição, se ele é facilmente replicável, se não é, se ele trata da questão de gênero, um questionário assim bastante interessante, que nós podemos fazer uma busca assim mais complexa, mais detalhada, né, nos projetos. E depois tem um e-mail do coordenador do projeto, tem todo. Então, se quiser mais detalhe, pode entrar em contato com a pessoa que coordena o projeto para saber e tal, e fazer essa ponte, né? Uhum. A ideia é criar esses links que as pessoas tenham como trocar os seus conhecimentos.
E o COEP dá algum apoio na aplicação desses projetos ou não? Como
dá,
é que é?
O COEP, né, que é essa rede nacional de mobilização, na verdade, algum dos projetos nós desenvolvemos, esse projeto de plantação de algodão no Nordeste, no semiárido, somos nós que desenvolvemos esses projetos, então algum dos projetos lá está sob a nossa responsabilidade. Né? Além disso, como a gente tem uma rede no Brasil inteiro, também a ideia é que essa rede possa contribuir, né, com essas experiências e colocar lá aquilo que eles aprenderam, assim como as pessoas, né? Nós temos uma rede de mobilizadores que tem 28 mil pessoas cadastradas e que essas pessoas também possam compartilhar isso e levar para casa, para as escolas, né, para as suas comunidades, aquelas experiências que elas conseguiram lá. Então, a nossa proposta é não só, além de atuar na ponta, desenvolvendo os projetos, divulgar e compartilhar esse conhecimento com todo mundo que tiver com vontade de fazer.
Quanto tempo levou para essa iniciativa ficar pronta, Gleice?
Olha, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos. É, uns 6 meses para construir, é um site que ele é sofisticado, ele tem uma busca sofisticada, né? E aí a gente está com ele, acho que assim, tem todas as características modernas de um site, né? Que estão lá, tem todos os nossos parceiros, aparecem fotografias dos projetos que estão lá apresentados. Então, acho que foi um tempo razoável para a gente poder ter uma tecnologia que possa ser utilizada por qualquer pessoa, que passa para o inglês, passa para o espanhol, né?
Uhum. Então, e ele vai estar disponível a partir de hoje, então?
Já está na página hoje, né? A nossa página, e ele vai poder ser disponibilizado, quer dizer, as pessoas já podem entrar para olhar lá o que tem disponível, poder entrar para poder fazer suas pesquisas, suas buscas e ver lá o que pode ajudar em alguma coisa.
O site
é www.coepbrasil.com/projeto-banco-de-adaptação, né? Só que não fala adaptação.
Uhum. É, sem tio e sem cedilha,
isso,
né? Projetos de adaptação.
Isso.
Uhum. Isso já está hoje disponível, então, no site, né?
Já está hoje disponível no nosso site, para as pessoas poderem entrar nesse site aí. Uhum. E poder já conhecer as experiências.
Tá certo. Gleice Peiter, secretária executiva do COEP Nacional, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia.
Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia.
Gleice Peiter, secretária executiva do COEP Nacional, a Rede Nacional de Mobilização Social, falando sobre o Banco de Práticas Clima, que está sendo lançado hoje às 11h30 da manhã na Rio Mais 20, em um dos eventos da Rio Mais 20, junto à Organização das Nações Unidas.